Algumas pessoas tentam emagrecer, tentam de todas as formas e maneiras, e emagrecer de uma forma tão rápida como num passe de mágica, muitas vezes, pode ser perigoso. Vamos conversar com o Dr. Vitor Benincá, que é médico, e o assunto é emagrecer. Dr. Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar contigo de novo aqui, Jair, com todos os ouvintes da rádio, para poder falar desse tema que eu gosto bastante, né?
Doutor, de uma forma geral, qual é o melhor jeito de emagrecer, hein?
O principal é a união entre uma dieta saudável e atividade física, né? E tu falou um ponto importante, né? Algumas pessoas elas tentam fazer isso e de alguma maneira não tem respostas, né? Quem aqui já não sabe, ou já não é a própria pessoa, que já, não, agora eu me decidi, eu quero emagrecer, eu vou começar a fazer uma caminhada 3 vezes por semana, e vou melhorar, comer um pouco menos na alimentação, e faz aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não tem resultados. Conhece alguém assim, Gê?
Com certeza, doutor. Inclusive, a gente até... É um desafio, né, entender como é que tantas pessoas, algumas pessoas emagrecem facilmente e outras não conseguem. E dizem até que engordam até tomando água. Isso existe também,
né? De alguma maneira existe, mas é mais por erros pessoais ou por a tentativa de fazer isso sem um acompanhamento do que por a culpa de um osso largo, de um metabolismo lento, tá? Então, só para tu ter noção, Jair, alguns estudos demonstraram em cima da sincronia de uma dieta balanceada por uma pessoa associada à atividade física de caminhada. E é uma das coisas que as pessoas mais procuram na hora de tentar emagrecer é associar uma dieta com a caminhada. E esse estudo ele mostrou que a caminhada ela não teve nenhum acréscimo, nenhum benefício em perda de peso em relação àquele que fazia dieta e não caminhava ou em relação àquele que fazia dieta e caminhava. O que mostra é que na hora que a gente tem um balanço negativo, que a gente buscar perder peso, quando a gente busca atividade física, a gente precisa do quê? De mais intensidade. Né? A caminhada tem diversos benefícios circulatórios, entre outros benefícios assim, cardiovasculares, mas para perda de peso, ela não é interessante. Seria mais interessante uma coisa um pouco mais intensa, uma corrida, uma atividade de musculação, uma atividade funcional, se falar muito hoje, um crossfit. Ou seja, a gente precisa de intensidade também, e não só a dieta e uma atividade física leve. É por isso que muitas pessoas já começam a errar desde ali. E se procura um profissional, ele acaba orientando, né? A gente precisa de uma intensidade. Então, esse exercício ele se encaixa em ti, com os seus problemas pessoais, com os seus problemas de saúde, esse exercício é mais indicado do que simplesmente uma caminhada que até então não tem muito resultado dentro de uma perda, né?
Doutor,
opa, pode falar.
Essas pessoas que chegam num estado, um estágio de gordura mórbida, é assim, uma gordura muito acima, né, do que tinha há um tempo atrás, enfim, essas pessoas fazendo caminhadas, tentando mudar a alimentação, isso resolve ou tem que passar por uma cirurgia?
Claro que resolve, né? O que gera, assim, a dúvida entre mudar de hábito de vida ou a cirurgia é a quantidade de doenças que essa pessoa já tem, né? Então, se ela, de alguma maneira, sofre já de doenças que colocam a vida dela em risco a qualquer momento, um projeto de mudança de hábito de vida, que além de ele pode ser falho, ele é mais demorado, e nesse período de a gente fazer essa tentativa, a pessoa pode correr um alto risco de vida, seria interessante que ela garantisse a efetividade dentro de uma cirurgia. Mas eu sempre indico que a pessoa, ela não deixe chegar nesse estado, e se chegou, mude o quanto antes, e tente mudar de vida o quanto antes também, para não precisar chegar a esse ponto de não ter outra solução a não ser o ato cirúrgico, né? Que também a gente sabe que envolve outros riscos, né? Até a cirurgia é uma cirurgia de mutilação interna, então tem alguns riscos, apesar de hoje ela já ser muito avançada e muito segura, todo processo cirúrgico envolve alguns riscos, né?
Para eliminar peso, uma pessoa tem que quase que passar fome?
Não, pelo contrário, mas hoje em dia a gente se fala muito sobre a organização de dieta a ponto de não passar fome, né? E a gente fala muito sobre a questão dos carboidratos, né? Basicamente, as pessoas elas têm uma tendência a ter um consumo excessivo de carboidratos, onde a gente sabe que esses são os principais vilões que sabotam uma dieta, né? Então, assim, às vezes a pessoa até diminui a comida, ela diminui a ingesta ao longo do dia, interrompe uma janta, mas o que come é sempre riquíssimo em carboidrato, vai chocolate, vai doce, vai farinhas refinadas, e no final da conta esse projeto, mesmo consumindo menor quantidade de caloria, a pessoa ainda não consegue perder nada. Eu faço uma analogia, uma analogia bem esdrúxula, eu peço que ninguém repita isso em casa, mas é só para dar um panorama da situação. Pega duas pessoas com o mesmo tamanho, vamos botar assim uns irmãos gêmeos, e um deles fica durante o mês todo comendo 2.000 calorias de chocolate, e o outro fica o mês todo comendo 2.000 calorias por dia de ovos, ou seja, a mesma quantidade calórica, só que um é ovo e o outro é chocolate, né? Não é para fazer nenhum nem outro, digamos assim, mas só como dando exemplo. O chocolate ele leva ali o exemplo dos carboidratos, e os ovos ele leva o exemplo da proteína e gordura. E ao final de um mês, é factível, a pessoa não precisa nem ser médico, os próprios ouvintes hoje já sabem que o que resolveu comer a comida ali sem doces, na mesma quantidade calórica, ele vai estar mais magro, ele vai estar mais saudável, e o que resolveu comer a única com exclusividade da dieta carboidratos, ele vai estar mais gordo e menos saudável. Então não é por si só a quantidade de alimentos, em si a qualidade deles, tá? Claro que para fazer ajustes finos, para fazer um detalhamento da dieta, a quantidade também é importante, mas é mais importante a qualidade do alimento a ser escolhido.
A Cida Araújo, do bairro Bela Vista, escreveu aqui no WhatsApp: eu adoro pão, é o meu mal, e eu sou do tipo que engordo só de olhar.
Essa é uma pessoa que ela já fez essa síntese completa que a gente falou. Às vezes ela pode até comer pouco, mas comer pão o dia inteiro. O pão é realmente o mal dela. Então, se ela quiser ter um processo de emagrecimento, talvez a simples retirada do pão, eu digo, pode até continuar com o recheio, continuar ali o queijo, o presunto e tal, mas retirar simplesmente o pão já vai dar um turn na vida dela, já vai dar um turn no emagrecimento para ela bem importante.
Doutor, beber água em jejum emagrece? Ajuda?
A água específica não, né? A gente tem alguns benefícios do consumo de água diária, então consumir mais que 2 litros por água por dia, a gente sabe que pela depuração de toxinas ajuda a emagrecer também, mas um hábito de saúde que eu indico sempre é beber água com limão em jejum, né? O limão ele é composto pelo ácido cítrico, que se dissocia em citrato, o qual é absorvido pelo corpo, e esse citrato ele tem inúmeras funções positivas no nosso organismo, dentre eles um auxílio no emagrecimento.
Certo. Se eu abusar da dieta num dia, eu posso compensar no outro comendo menos ou ficando em jejum?
O jejum é uma boa estratégia também, tá? De limpeza, de detoxificação. Inclusive, no ano de 2016, o Nobel da Medicina ele foi consagrado com esse prêmio por falar positivamente das técnicas de jejum. Elas não foram regulamentadas ainda no âmbito de saúde, mas quem já sabe praticar, quem fica um tempo sem se alimentar, já sabe o quanto isso é benéfico, né? Não é estímulos grandes, não é simplesmente respeitar, voltar o hábito da fome, assim, né? Não empurrar uma comida no momento, numa hora específica, a qual você não estaria com fome. E ter esses hábitos, junto a esse hábito de depuração, de limpeza, o próprio corpo já pede isso, tem benefício mesmo, né? Mas o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: se tu está num programa alimentar, está seguindo uma dieta e aquele dia escapou, não precisa fazer coisas mirabolantes, não. Só volta no outro dia, da onde parou, e continua, segue o baile, né? Não precisa fazer assim um método de compensação. Precisa ter uma regularidade, não fazer uma loucura para o excesso e uma loucura para o declínio, né? É bom manter a constância ali sempre. E faz parte de um hábito social, faz parte de uma vida saudável também ter se soltar um pouco, sair um pouco da rotina, não só de trabalho, de atividades, mas também alimentares.
Ok. Doutor Vitor Benincá, o termo jejum foi interessante aqui na conversa. Tem mais duas perguntas sobre isso. Gengibre na água ajuda? Aqui o ouvinte diz que fica em jejum até 12 horas. Isso é bom? Colabora também?
A técnica do jejum em si, para uma pessoa que ela é orientada por um profissional adequado, né, ou que já está adaptada à prática do jejum, ela vem demonstrando em estudos recentes com muita positividade, inclusive no tratamento de doenças, não só no emagrecimento, tá? Então, para pessoas selecionadas, o jejum ele vem muito bem a calhar como um bom hábito de saúde, né? E dentro da nossa própria história, ficar 12 horas de jejum, isso era praticamente hábito dos nossos ancestrais, era praticamente hábito dos nossos familiares mais velhos ali, tataravós, bisavós, até que a gente aventou a possibilidade de ter uma geladeira para guardar um alimento e ter ele disponível a cada praticamente 3 horas, isso aí era uma rotina nossa. E hoje se demonstra, através de alguns estudos, ou vem tendo pelo menos essa tendência, de que esse hábito é um hábito saudável, tá?
Certo.
Mas tem que ser específico, tem que ser regularizado por um profissional de saúde também, né? Porque se a pessoa ela tem alguma outra doença, um diabetes, e mesmo que escondido ainda, e ela pratica jejum, ela vai ter prejuízo também.
Uma outra ouvinte aqui escreveu que faz em jejum couve com limão. Alguma restrição?
Não, maravilha. O couve com limão são dois super alimentos, tanto o limão quanto a couve, no processo de detoxificação, limpeza e alcalinização corporal.
E o que você orienta para reunir esses dois componentes? Que dosagens, hein, doutor?
Eu sempre gosto do limão inteiro, né? Algumas pessoas elas têm o hábito de consumir meio limão pela manhã ou algo nesse sentido. Eu gosto do consumo do limão inteiro. Pode fazer uma mistura aí chamada suco verde detox, que é bater junto com couve e o abacaxi ainda, junto com casca. É uma opção muito bacana, é muito saudável também, e pode ficar de dica aí para o pessoal também.
Espremer o limão na água e tomar também faz bem, doutor?
Essa é uma das principais dicas que eu tenho para o consumo matinal em jejum.
Muito bom, muito bom. Doutor, mesmo sem praticar exercícios físicos, é possível eliminar peso?
Claro que sim. Geralmente quem não pode fazer atividade física é por alguma restrição médica, por algum tipo de doença osteoarticular, e o que é mandatório nesse processo é a alimentação. Então a gente acredita mais importância dentro da perda de peso em cima do hábito alimentar do que da atividade física. Então, tendo uma alimentação regulada, retirando esses tóxicos, retirando esse excesso de carboidrato, ela vai perder muito mais peso, né, mais importância de peso do que se fizer a alimentação toda errada e atividade física regular. Mas claro que a otimização total desse processo de emagrecimento vai estar associado à alimentação e à atividade juntas, mas só para a alimentação já é suficiente.
Ótimo. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que não tem nada a ver com o tema, é uma pergunta de ordem pessoal e de parentesco. Uma ouvinte pergunta... se você tem parente em Santana, que é um bairro aqui em Uruçanga.
Imagina, claro, minha família é de Santana. O vô Serafim, ele trabalhou na mina ali, né? Família de Santana, minha família toda ali é de Santana. Minha mãe, minhas tias, todos, claro, saíram na época ainda, minha mãe era muito pequena. Até a minha avó, que no caso foi minha avó porque foi casada com meu avô, mas não era minha avó de sangue, a Lucinda, ela até voltou a morar ali depois de um bom tempo e faleceu ali já também, na região. E eu conheço muito bem a região também, um abraço a todo mundo de Santana aí, né?
Coisa boa. E você é médico há quanto tempo, hein?
6 anos, eu me formei aqui em Criciúma, pela UNESC. Me especializei em São Paulo e depois voltei a trabalhar aqui. Fui secretário de saúde do município de Criciúma. Tenho minha vida aqui, né, na região também, e hoje me dedico a trabalhar aqui no meu consultório aqui também, em Criciúma.
Doutor, muito obrigado, o tema é importante, muitas pessoas sofrem, né, não tem assim jamais uma vida tão feliz, porque passaram muito do peso, tem problema para escolher roupas, é um sofrimento total. Então, emagrecer pode passar por uma atitude e mudança na alimentação e também a prática de exercícios físicos. Claro que para praticar exercício tem que conversar com o médico, porque algumas pessoas não podem, tem problema de coração e tal, né? Tem que avaliar, né, doutor?
Perfeito, Jair. Eu queria também finalizar mandando um abraço, já que tu falou da família Machado de Santana, se eu não dar um abraço aqui pra família Benincade do Sangue, o pessoal também vai ficar enciumado, né? Então tem parente do Sangue, tem parente de Santana também, tá? E a segunda colocação seria justamente isso. Quando a gente informação por um nível de rádio, as pessoas tendem a unificar a informação para todos, assim, né? E, na verdade, isso deve ser um pouco individualizado. Algumas pessoas, elas têm algumas restrições de atividade física, deve ser passado por uma avaliação médica, uma avaliação nutricional, para que siga esse caminho, esse projeto. Mas essa vida saudável, essa vida limpa, essa uma vida com ajuste de peso, é uma vida que ela, por si só, ela vale todo esforço, assim, né? Tirar as dores, ter uma sensação de saúde, ela é uma coisa que ela se paga, ela se compensa, assim, pelo trabalho que foi, né, que teve aí ao longo desse tempo de projeto.
Com certeza. Doutor Vitor Benincar, muito obrigado pela participação, enfim, as informações para o nosso povo, né, e até uma próxima oportunidade. Um abraço, viu?
Um abraço, gente. Eu aguardo também a próxima oportunidade e até mais, então.
Até mais. Meio-dia e 22. Emagrecer, um desafio para muita gente, mas vale o esforço, vale o sacrifício, né? Cuidado com os carboidratos, né? E andar um pouquinho, caminhar um pouquinho. Cada um sabe o seu limite, né? Então vamos nessa, moçada. O nosso quadro Saúde e Bem-Estar hoje foi muito bom.